Questões Metropolitanas.
O presidente Michel Temer publicou um decreto adiando a realização da Conferência Nacional das Cidades, prevista para este ano, para 2019. O encontro serviria para eleger os novos conselheiros do Conselho Nacional das Cidades, órgão de participação da sociedade civil nas discussões sobre a política urbana no Brasil. Entidades divulgaram uma nota de repúdio à medida por considerarem um esvaziamento do Conselho por parte do governo. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, fala sobre esse processo de constituição do Conselho e como seu esvaziamento enterra uma política de discussão e participação sobre as cidades no país.
O professor Roberto Montemor, o presidente Michel Temer, publicou um decreto que adia a Conferência Nacional das Cidades para 2019, ela que estava prevista para acontecer ainda neste ano. Ocorre que o Conselho Nacional das Cidades, o mandato dos conselheiros se encerraria agora em julho e a conferência seria exatamente para eleição, escolha desses novos conselheiros. Muitas entidades soltaram uma nota dizendo que isso representa um desmonte do Conselho Nacional das Cidades. Bom, professor, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse o que se trata, né, o Conselho Nacional das Cidades, qual que é a área de atuação dele, como que ele contribui para a política urbana no Brasil.
Bem, vamos começar um pouquinho antes, e é com a criação, a instituição do Estatuto da Cidade, que regulamenta as disposições da Constituição de 88 sobre a função social da propriedade, mais particularmente sobre o processo de planejamento urbano e desenvolvimento urbano no país. Em 2003, com o governo Lula, foi criado também, finalmente, é uma coisa buscada desde 1963, né, que é o Ministério das Cidades. A gente faz, inclusive, críticas a isso, porque em vez de ser um Ministério do Desenvolvimento Urbano, ou um Ministério do Urbanismo, ou alguma coisa assim, um Ministério das Cidades, que foi muito montado à imagem de São Paulo, eu diria, das grandes cidades, das regiões metropolitanas. Então, de uma certa maneira, ele privilegia essa concentração e não um sistema extremamente complexo de cidades, como nós temos no Brasil, aí, com 5.600 municípios, né? Mas, sem dúvida, foi um avanço muito significativo, porque além de criar um ministério específico e algumas áreas principais de atuação, e particularmente uma área de regulação urbana, além de saneamento, habitação e transportes, estabeleceu um processo nacional, estadual e municipal de participação da população no processo decisório. E isso se dá através, tendo em cima, né, o Conselho das Cidades, com representantes eleitos nos níveis municipais, no nível regional, no nível estadual. Então, você tem uma série de conferências que são dispostas por lei nesses vários níveis, onde os delegados são eleitos. Então, criou-se, na verdade, um processo de participação e de discussão dos problemas urbanos extremamente significativo no Brasil, que é uma referência mundial, né? Existe um grande, enfim, antes desse caos, do golpe, etc., né? Essa era uma das coisas que encantava muita gente pelo mundo afora, dos avanços sociais e políticos que nós estávamos tendo no Brasil. Esse processo, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na região metropolitana, os representantes do Conselho, que representa da sociedade civil no Conselho Metropolitano, são eleitos durante a Conferência das Cidades. A Conferência das Cidades, no caso, a nível estadual e a nível metropolitano. Então, nós temos, enfim, um processo instalado no país que deu uma capilaridade, né, e um grau de participação extremamente significativo. O Conselho das Cidades, enfim, você tem representantes dos cinco grandes segmentos que são eleitos. Há uma grande disputa, né, pela vaga de titular, pela vaga de suplente, como representante desse conselho. Nós temos representantes dos arquitetos, da Associação Nacional de de pós-graduação em planejamento urbano, enfim, das diversas associações nacionais de pesquisa ligadas a isso, dos empresários, dos trabalhadores, da sociedade civil organizada, das ONGs, né? Isso serve de modelo para vários dos arranjos de gestão urbana que tem se criado no país. Então é realmente extremamente lamentável, né? Reflete esse horror que nós estamos vivendo, né? Um governo que vem desmontando todos os processos de participação que nós temos, enfim, completamente a serviço do grande capital. Evidentemente, isso gerou, né, um processo de mobilização popular muito grande, ainda muito insuficiente, mas de qualquer jeito já significativo, de tentativa de controle desse crescimento feito no Brasil com base na especulação imobiliária. A nossa situação política não permite que a gente avance de forma substantiva na aplicação dos instrumentos que foram criados pelo Estatuto da Cidade e que são reforçados nessa participação dos conselhos, né? Mas ainda assim, aos poucos, nós vamos avançando. Evidentemente, o capital imobiliário ainda é muito poderoso, muito dominante, né? Atinge também todo esse processo de exclusão terrível que nós temos, né? E o Conselho sempre se pautou por ter essa representatividade muito grande, né? Que envolve os empresários, envolve os trabalhadores, envolve, enfim, tudo isso que eu falei. Ele sempre se pautou por ser um ator significativo nesse processo.
Tá ok. Professor Roberto Montemor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no UFMG Educativa. E até a próxima terça, com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Até a próxima terça, Vinícius.